Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início aos nossos trabalhos. O ponto 1 da nossa ordem de trabalhos diz respeito à aprovação das atas. Agiremos nos termos habituais. Se houver alguma sugestão de alteração, farão chegar à mesa. Se não, considerar-se-ão aprovadas as atas tal como estão. Passamos ao ponto 2, distribuição de iniciativa europeia. Trata-se de uma proposta conjunta de decisão do Conselho relativa às regras de execução pela União da cláusula de solidariedade. Eu confesso que nesta matéria entendi agir de uma forma um pouco distinta daquela que é habitual. Porque, como sabem, nós habitualmente pomos iniciativas europeias para que a Comissão decida se quer ou não escrutinar. Eu aqui permiti-me ir um pouco mais longe e introduzir na ordem do dia, porque esta matéria é manifestamente uma matéria que exige que a Comissão se pronuncie, porque, como sabem, a cláusula da solidariedade é seguramente uma das cláusulas mais importantes que foi introduzidas nos tratados pela revisão operada pelo Tratado de Lisboa. E, portanto, não se trata tanto da Comissão decidir, porque isso eu já decidi pela Comissão, mas trata-se de indicar o relator. De acordo com as regras de distribuição, cabe ao Partido Social Democrata a indicação do relator. Sr. Deputado Joaquim, muito bem. A propósito de indicar, eu penso. Ao Sr. Deputado Marcos Pestrela, a propósito da resposta do Sr. Deputado Joaquim Ponte, que diz que o PSD já indicará, o Partido Socialista está em falta. Não, eu não quis sugerir que o Sr. Deputado estava em falta na conta geral do Estado.
Não, mas falta da indicação do relator.
Muito bem. Então. Oh, isso são uns malandros. Detalhes, 3 mil milhões, mais 3 mil milhões, menos 3 mil milhões. Passamos então ao ponto 3, que é a apreciação e votação do parecer. Quer dizer, passávamos. Então onde é que está o deputado Arménio Santos? Que está na comissão. Está lá embaixo, na comissão de trabalho com o Sr. Ministro da Economia e do Emprego. Está bem, obrigado, Sr. Deputado. E nós passamos para os pontos seguintes. O ponto seguinte é a discussão e votação na especialidade da proposta de lei 118/12, que define as competências, a estrutura e o funcionamento da Autoridade Aeronáutica de Defesa Nacional. Como sabem, senhoras e senhores deputados, tinha sido estabelecida uma data limite para a entrega de propostas de alteração e a única proposta de alteração que chegou à mesa da Comissão é uma proposta de alteração ao artigo 7º, a proposta essa oriunda do CDS-PP e do PSD, que propõe o aditamento de uma alínea às competências do GADN, que é uma alínea L, visando atribuir a este gabinete a competência para atribuir matrículas às aeronaves militares. Não há mais nenhuma alteração, nem nenhuma proposta de alteração. Sr. Deputado Miranda Cade.
Tinha levantado duas ou três dúvidas em relação a artigos relacionados com a área do dever de colaboração e a área do dever de coordenação e cooperação, porque me pareceram que, digamos, não eram suficientemente impressivos em relação à eficácia da legislação. Mas, pronto, tivemos esse debate. O senhor representante do Instituto de Navegação Aérea do INAC, portanto, também estava confortável em relação à forma como estava esta legislação e, portanto, nós decidimos não apresentar alternativas em relação a estes pontos. Tínhamos, no entanto, uma sugestão a fazer sobre este assunto e que era relacionada com esta legislação, o título desta legislação, em que se fala da Autoridade Aeronáutica de Defesa Nacional. Eu, no plenário, também falei sobre esse assunto e referi que não devia ser Autoridade Aeronáutica de Defesa Nacional, mas sim Autoridade Aeronáutica Nacional. É assim que está em toda a legislação. Toda a legislação que implica uma estrutura de Autoridade Aeronáutica refere à Autoridade Aeronáutica Nacional. Mesmo em termos da área marítima, é a Autoridade Marítima Nacional. E, portanto, pareceu-me que esta componente ou esta mudança de título dá uma sensação que há um certo retrair em termos daquilo que é a Autoridade Nacional do Setor. Portanto, eu tinha uma sugestão, que ao mesmo tempo poderia ser considerada uma proposta, era se poderíamos fazer essa alteração. E era termos a Autoridade Aeronáutica Nacional, TUCUR, em vez de ter, portanto, esta outra expressão que aqui agora está considerada.
Sobre este diploma. Peço desculpa, isto não está fácil. Algum grupo parlamentar deseja intervir? Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, obrigado. Eu, enfim, uma intervenção com dois aspectos. Primeiro, para apresentar, enfim, para explicar a razão desta pequena alteração que nós fizemos, que nós apresentámos, e a segunda para, enfim, para abordar a proposta do Partido Socialista. Esta pequena alteração no artigo 7º nasceu, enfim, estranhamente, porque tem a ver com um diálogo que se fez através do Correio do Cidadão, porque esta legislação mexeu com enfim, pessoas mostraram-se muito interessadas em discuti-la. Antigos pilotos da Força Aérea, pessoas ligadas ao setor, etc. E jurou-se um diálogo, enfim, no meu e-mail e através com essas pessoas, que eu depois achei que várias das sugestões eram muito pertinentes. E eu solicitei ao Ministério da Defesa que analisasse parte, ou grande parte das sugestões que eu acharia pertinente, vão estar na regulamentação que será feita do decreto-lei posteriormente. Mas, de facto, eles disseram, para garantir a clareza da própria lei, em relação à atribuição de matrículas aeronaves militares, era melhor estar como vem aqui sugerido. Portanto, é um aspecto positivo de que isto gerou-se através do diálogo de pessoas que trabalham dentro desta área e que sugeriram esta alteração, que foi aceita pelo Governo, e aqui fazemos essa proposta. Em relação à proposta do deputado Miranda Calha, eu não vou votar contra, não me oponho. Eu, sinceramente, também não acho que deve estar como está a sugerir para dar mais força. Eu acho que é o conteúdo da lei que dá força a esta autoridade, e ela tem, indiscutivelmente, e está, como nós percebemos, estão bem definidas as diferenças entre o INAC e esta autoridade, mas também não vejo nada, não tenho nada a opor a que essa mudança aconteça. E, portanto, entenda a minha abstenção nesse sentido, ou seja, não me choca, mas também não vejo que seja assim tão necessário. Mas se for uma maneira de nos aproximarmos do Partido Socialista em relação a esta matéria, fica aqui, portanto, expresso o nosso voto. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada. Em primeiro lugar, para dizer que, quanto à proposta que subscrevemos concretamente com o CDS, assumo a justificação que foi apresentada pelo Sr. Deputado João Rebelo, sem necessidade de mais fundamentação, está assente da nossa parte. Quanto à proposta apresentada pelo Sr. Deputado Miranda Calha, agora reconheça que pode haver, digamos, alguma reação por parte de entidades que atuam já nesta área. No entanto, penso que poderíamos dar-lhe o nosso assentimento e também numa manifestação de abertura e de empenho em que, como é tradição neste Parlamento, às vezes interrompida, hipótese à vontade. Como é tradição neste Parlamento, nós sempre pugnamos para que as leis na área da defesa sejam aprovadas pelo mais amplo consenso possível, na maior maioria possível, até para que elas gozem daquela estabilidade que é tão importante para a coesão, disciplina e das nossas Forças Armadas. E, portanto, é tudo. Tinha aqui uma dúvida de redação, mas vamos deixar isto lá para a Comissão de Redação, para que não haja aqui de novas questões. Portanto, apenas estas duas ideias. Obrigado.
Então, como é que os senhores deputados querem tratar o tema? Nós, a aceitação que me parece garantida da proposta do Sr. Deputado Miranda Calha significará, no fundo, uma proposta de alteração a todos os artigos onde esteja incluída a designação Autoridade Aeronáutica de Defesa Nacional. E, portanto, sempre e quando esteja aqui em qualquer dos artigos referida esta designação, esta designação será substituída pela Autoridade Aeronáutica Nacional. Embora depois o artigo 18 provavelmente vai ter que desaparecer, porque o artigo 18 diz: as referências à Autoridade Aeronáutica Nacional, constantes do decreto-lei tal e tal, consideram-se feitas à Autoridade Aeronáutica de Defesa Nacional. Se a Aeronáutica, se ela designar, se continuar a designar para a Autoridade Aeronáutica Nacional, este artigo 18º... É verdade, o artigo 18 tem que desaparecer. Porque não tem sentido dizer-se que as referências à Autoridade Aeronáutica Nacional consideram-se feitas à Autoridade Aeronáutica Nacional. Eu devido que preciso de uma proposta de, porque a partir do momento em que a autoridade não tem que ser eliminado, porque
não, neste caso pode ser aprovado aqui.
Oh, senhora doutora, é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que a proposta de alteração do PS torna por natureza necessário eliminar o artigo 18º. Ponto final, parágrafo.
Sim, portanto, consequência da aprovação da proposta tal, fica prejudicado o artigo
18º, por inutilidade superveniente. Não será inutilidade superveniente da LIDE, mas é internacional, inutilidade superveniente. Muito bem. E, portanto, consideramos aprovada, julgo eu, enfim. O PCP vota a favor ou abstém-se?
Abstém-se.
Abstém-se?
Não, não tão violentamente como algumas do Partido Socialista, mas em todo o caso, abstenção.
Abstenção para si.
A abstenção do Sr. Deputado João Rebelo, como ele próprio disse, é uma abstenção construtiva. A do Partido Socialista, a do PC, é uma abstenção tranquila. O PSD vota a favor? A favor. Muito bem. E, portanto, consideramos aprovada a proposta de alteração da designação, que é uma proposta de alteração que incide sobre todos os artigos onde essa designação consta e que, por inutilidade superveniente, determina a retirada do artigo 18 e a renumeração do artigo 19, que passa a artigo 18.
E a alteração do título
de diploma, como é óbvio. Estamos confortáveis com esta solução? Muito bem. Não sei se os diferentes grupos parlamentares querem que a votação da especialidade se faça como é de regimento, a linha por a linha, número por número, artigo por artigo, ou se podemos fazer uma votação na generalidade global. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu, da minha parte, queria apenas que se isolasse a alínea A do artigo 2º. Temos aí uma divergência terminológica relativamente à utilização do termo policiamento. E, portanto, nesse sentido, eu queria votar contra essa alínea, não é? E é esse o único aspecto que eu queria isolar.
Porquê? Se é que posso perguntar, Sr. Deputado? A linha B.
É, peço desculpa, a linha B.
Porque a linha A não fala de policiamento.
É a linha B.
A linha B do artigo 2º, quando fala de policiamento aéreo. Não é A, é a B. Certo, Sr. Deputado?
Exatamente.
António Filipe. Há algum grupo parlamentar que deseja destacar mais alguma norma?
fiscalização.
Se calhar se usasse a expressão fiscalização, resolvíamos esse problema.
Ali o nosso colega Correia de Justo poderá, se calhar, pronunciar-se sobre a eventualidade, em vez de falar em policiamento, falar sem fiscalização.
Eu acho que
é a mesma
coisa.
Eu acho
que o mais adequado era falar em patrulhamento e vigilância, que são as duas coisas que são feitas. E não lhe chamar policiamento porque é suscetível de criar confusão com o policiamento, porque o termo policiamento é usado profusamente na Lei de Segurança Interna numa acepção diferente desta. E é só para que não se use o mesmo conceito com sentidos diferentes, preferiríamos outra terminologia.
Conceitos diferentes: policiamento, fiscalização, patrulhamento e vigilância. Agora, é verdade que o conceito de patrulhamento e vigilância está mais próximo deste policiamento do que mera de fiscalização. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu ia dizer exatamente isso. E mais, isto também, este conceito enquadra-se um bocado, como foi explicado pelo, enfim, pelas várias, enfim, da discussão que tivemos no plenário, com conceitos que também estão ligados a, eu sei que isso não merece a concordância do Partido Comunista, mas também com conceitos que estão ligados à própria NATO. E, portanto, o termo utilizado tem a ver com o air policing e, portanto, eu acho que é melhor deixar como está, para ter certeza que estamos... esta mudança eu não concordo. Eu digo já aqui a... Sendo que, em termos aéreos, só mesmo a Força Aérea que pode fazer, não é?
Nós mantemos a expressão policiamento aéreo, entendida a expressão como aqui está explicitado, como é evidente. Não existe qualquer possível. Que está internacionalmente consagrada.
Para passarmos à votação. Vamos votar exclusivamente à linha B do artigo 2º com a redação que consta da proposta de lei. Grupos parlamentares que votam contra. Grupos parlamentares que se abstêm. Grupos parlamentares que votam favoravelmente. Fiquei sem saber qual é o sentido do voto do PS. Ah, muito bem. Não é que ninguém levantou a mão.
Ninguém votou.
Mas como foi silêncio relativamente às três, fiquei sem saber. Portanto, a redação da alínea B do artigo 2º fica nos exatos termos que consta da proposta de lei, com os votos favoráveis do PSD, do CDS e do PS e os votos contra do PCP. Votamos agora em conjunto todos os restantes artigos, isto é, já retirando o 18º. Sr. Deputado...
Sr. Presidente, só para dizer que esta votação prejudica, em nosso entender, sugestões idênticas relativamente à terminologia usada nas epígrafes dos artigos 10º e 11º, que... utiliza o termo policiamento, portanto, nós dispensamos de isolar esses artigos.
Sim, ou,
considerando que,
ou a linha K do artigo 7º que também fala em regular policiamento.
Identica a sugestão que está prejudicada pela linha B do artigo 2º.
Não é nada pela burocracia. Se votarem todos. Bom, então vamos simplificar. Votamos tudo. Incluindo nessa votação a proposta de aditamento da linha L do artigo 7º. Certo? Que é a proposta do... Para não estarmos a votar primeiro a proposta de aditamento e depois o texto do artigo, votamos tudo já com a proposta de aditamento, retirando o artigo 18º e passando o artigo 19º ao artigo 18º. Grupos parlamentares que votam contra. Grupos parlamentares que se abstêm. aprovado com a abstenção do PCP e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Muito bem, está encerrado este dossiê. Voltamos agora ao ponto 3. Sr. Deputado Arménio Santos, para apresentar o relatório sobre a resolução, a proposta de resolução 50/12, que aprova o protocolo de cooperação da CPLP, no domínio da defesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, mas estava na Comissão de Trabalho. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, portanto, são factos. São factos, não há que... Também é verdade. Bom, esta resolução resulta de um protocolo assinado, celebrado pelos ministros de defesa dos países da CPLP em 2006 em Cabo Verde e na sequência de uma reunião que havia tido lugar em São Tomé e Príncipe em 2003. O conteúdo deste protocolo, há uma certa agitação na bancada socialista.
Não é por causa do seu parceiro.
Eu sei que não é por causa. Espero bem que não haja, que não seja a continuação de outras animações. Mas estava a dizer, eu não vou deter-me sobre o conteúdo deste protocolo, porque suponho que é do conhecimento de todos os senhores deputados, e o senhor Presidente vai-me dispensar de expor aquilo que consta do relatório de uma forma, penso que, objetiva, sobre o essencial desse protocolo, mas limitava-me, Sr. Presidente, a deter-me sobre a opinião que é da responsabilidade do autor do parecer e também a parte final das conclusões. O documento que aqui analisamos é considerado como um importante avanço para dar uma dimensão diferente à CPLP, tornando-a um ator na área da segurança e manutenção de paz internacional. À componente política, cultural, linguística, junta-se agora a possibilidade de uma atuação estruturada na área da defesa. A CPLP pode, a partir deste momento, ou com este instrumento, pode assumir um papel importante na resolução de alguns problemas atuais, podendo atuar como intermediário credível. A cooperação entre os Estados é a única fórmula verdadeiramente eficaz para contrariar e combater os fenómenos de conflitualidade, como infelizmente tem ocorrido em alguns países da CPLP, concretamente num deles. E por tudo isto, este protocolo pode ser de extrema importância para afirmar ainda mais a CPLP como um ator no plano internacional e dar força ao projeto da lusofonia global que esteve na sua gênese. Em conclusão, e limito-me a expressar a última, das quatro que aqui estão elencadas, a Comissão de Defesa Nacional é de parecer que a proposta da Resolução 50/12, que visa aprovar o Protocolo de Cooperação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa no domínio da defesa, assinado na cidade da Praia a 15 de setembro de 2006, está em condições de ser votado no plenário da Assembleia da República e remete este parecer à Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas para os efeitos considerados convenientes.
Obrigado, Sr. Deputado Arménio Santos. Está aberta a discussão. Sr. Deputado Marcos Pestrelo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, queria, em primeiro lugar, felicitar o Sr. Deputado Arménio Santos pelo relatório e, sem prejuízo de uma futura apreciação e considerações sobre o teor do protocolo, há talvez uma ou duas coisas que se pudesse referir desde já. Este protocolo assume, do meu ponto de vista, uma importância muito significativa, porque nós estamos talvez perante uma das áreas em que a CPLP é mais coxa, onde se sente mais a falta de um... Talvez a parte que mais falta se sente na CPLP e a impossibilidade que tem havido de, nesta área, a CPLP ter alguma capacidade de resposta. E foi essa falta de capacidade de resposta da CPLP que, por exemplo, potenciou a forma como evoluíram os acontecimentos na Guiné, como aliás o Sr. Deputado aqui referiu. dizer, houve, a Guiné entrou numa situação, infelizmente, habitual, e que caracteriza muito as Forças Armadas guineenses, na descrição que ontem foi feita por alguém que eu agora não posso citar, mas que 2 minutos antes podia ter citado.
Você não se importa.
Não faz mal, não é preciso. Não. E de facto, a falta de instrumentos, a falta de entendimento, não obstante a cooperação técnico-militar que tem havido no plano bilateral entre Portugal e os Estados e alguns Estados da Cplp, determinou a incapacidade total de qualquer dos países de língua portuguesa de ter um espaço de intervenção e de conseguir intervir e ajudar a resolver o problema na Guiné. E a tentativa que existiu por parte dos angolanos fracassou, porque de facto também faltava ali uma legitimidade própria. Portanto, esta área é uma área crucial, é uma área que precisa de ser trabalhada e desenvolvida. Tudo isto demora muito tempo, o protocolo é de 2006, nós estamos aqui agora a discuti-lo, porque tudo isto é muito lento, porque há vários países a assinar, então tudo isto é muito... E de maneira que, olha, espero que isto seja possível evoluir no bom sentido. Muito obrigado.
Sr. Presidente, era exatamente essa a minha dúvida, e perplexidade. Se o Sr. Deputado, na análise que fez esta proposta de resolução, se percebeu e entendeu a demora de chegar aqui. Ou seja, não entendo de facto como é que isto assinado em setembro de 2006, passou por 3 governos. 3, entenda-se, com 2 primeiros-ministros diferentes, mas com 3 governos diferentes. E porquê é que demorou tanto tempo? Havia alguma dúvida por parte das nossas Forças Armadas? Havia dúvidas por parte se percebeu alguma coisa ou se foi mesmo... Nós sabemos como é que são, às vezes, propostas de resolução demoram, são assinadas e aparecem cá 10 anos depois, ou 8 anos depois, ou 7 anos depois. Já também assistimos a isso. Se reparou algum, ou se notou, ou se conseguiu perceber alguma razão desta demora, e cumprimentar, obviamente, o Sr. Relator pela proposta feita. Então,
Sr. Presidente, sobre esta questão do tempo, eu só queria deixar aqui uma nota que só me vincula a mim e, obviamente, quero fazê-la anteceder pelas felicitações mais sinceras ao nosso colega Arménio Santos pela qualidade do relatório que nos apresenta. Mas é preciso ter a noção do que o tempo representa em cada continente. E eu lembro-me que há muitos anos, há alguns anos, não tantos assim, a medida é difícil de fazer, salvo erro, depois da Revolução Cultural na China, houve um jornal francês que foi entrevistar o então primeiro-ministro, o ministro dos negócios estrangeiros, Chuen Lai, e lhe pediu que fizesse um comentário sobre a Revolução Francesa, de 1789. E o Chuen Lai terá respondido: ainda não temos tempo suficiente para fazer uma análise séria sobre essa matéria. Eu acho que os chineses muitas vezes nos dão lições, e não há que ter grandes alvoroços em matéria de tempo, e interpretar o tempo como ele merece ser interpretado. 6 anos não é tanto assim na nossa terra.
Eu só queria talvez sugerir, na sequência desta apreciação sobre este protocolo, é que talvez se aproveitasse a oportunidade para reativar a cooperação técnico-militar com a Guiné.
talvez os primeiros passos comecem muito tarde e de uma forma muito dissimulenta, mas naturalmente que em algum momento se há de iniciar um projeto. E os primeiros passos estão a ser dados, foram dados em 2003, começaram em 2003, porque a ideia desabrochou nessa reunião de São Tomé, depois concretizou-se um documento, um instrumento que agora está a ser assumido por Portugal, e a questão que se coloca é se, e foi aquilo que percebi, se os termos deste protocolo ainda se mantêm atuais, ou se, pelo contrário, já não deviam ser objeto de algumas inovações, de alguns aperfeiçoamentos, de alguns avanços. É provável que sim, só que nós temos que nos deter sobre o documento que temos em nosso poder. Nós temos que nos deter sobre o protocolo que nos foi remetido e sobre o texto da resolução que também capeou este mesmo protocolo. Não podemos aqui imaginar um documento diferente, nem pronunciarmos sobre um documento diferente. Ainda que eu subscreva as preocupações que aqui foram expressas, de que se calhar este documento já podia ter conteúdos mais avançados, mais objetivos, em alguns domínios. Mas julgo que o artigo 4 já, de algum modo, desde que esteja em prática, vai ao encontro de algumas preocupações que aqui foram expressas. E, por outro lado, quanto à demora, ao Sr. Deputado João Rebelo, não sei, o Sr. Deputado repare que isto foi assinado em 2006, quais foram os senhores ministros que passaram pelo Ministério da Defesa desde 2006 até agora, e só podemos concluir, é que uma de duas, ou este protocolo talvez não fosse de relevância bastante para ser remetido à Assembleia da República, ou pode ter havido qualquer outra razão que nos escapa para, de facto, não ter seguido os seus trâmites. Sinceramente, também não sei qual é o ponto da situação que este mesmo protocolo, em que ponto é que se encontra nos outros países subscritores. Não sei. Se calhar já todos o assumiram, não sei. Ou seremos o primeiro. Não faço uma pequena ideia. Portanto, a informação que eu tenho é aquela apenas exclusiva que resulta dos termos do protocolo e do texto da resolução que nos foi remetido. Muito obrigado.
Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 6, que é a apreciação e votação da proposta oral que tinha sido formulada pelo Sr. Deputado Marcos Pestrelo na última reunião ordinária para visita aos polos de Lisboa do Hospital das Forças Armadas e aos estabelecimentos militares de ensino não superior, bem como a audição das respectivas equipas técnicas e comissão técnica de acompanhamento. Sr. Deputado Marcos Pestrelo, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu creio que o extenso título do requerimento fala por si. Eu julgo que nós estamos já quase 2 anos envolvidos sobre a tomada de posse do Governo, mais 3 meses ou 4, e passam 2 anos sob a tomada de posse do Governo. Houve grandes anúncios feitos em torno da fusão dos hospitais militares. E a verdade é que nós não temos sentido nenhuma evolução no terreno nessa matéria, que é, aliás, talvez a matéria onde mais se podem concentrar a contenção de custos e a racionalização de recursos das nossas Forças Armadas, desenhadas como elas estão hoje. E por isso gostaríamos de perceber o que é que se passa, porque estavam em curso alguns processos de fusão de serviços, de partilha de serviços. Também esse processo de fusão de serviços foi interrompido. E estava pronto, o Governo tinha em mãos, no princípio da legislatura, o programa funcional do novo hospital, que facilmente seria encaixado no Lumiar. Formalmente, os diplomas, creio que estão prontos ou quase prontos, mas a verdade é que quase 2 anos passados, nada acontece na área da saúde militar. E nós gostávamos de nos inteirar do que se está a passar, perceber o que é que se passa, reunir com a Comissão de Acompanhamento para perceber qual é o plano dos trabalhos, como é que as coisas vão evoluir, se há algum cronograma de ações, o que é que está previsto, para percebermos se realmente vai ou não existir a fusão dos diferentes polos numa única unidade hospitalar, ou se realmente isso é só conversa. Gostaríamos de perceber isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Naturalmente que o PSD também, em função daquilo que é o plano anual de visitas, e de alguma forma também nós preconizávamos e preconizamos que possa ocorrer a visita, especialmente aos estabelecimentos militares de ensino, mas também enquadramos a questão do novo polo do Lumiar, do Hospital das Forças Armadas, e associamos naturalmente e iremos votar favoravelmente a questão da visita. Queríamos convidar o PS a uma metodologia ligeiramente diferente, porque achamos mais vantajosa. A metodologia é a seguinte: que as respectivas equipas técnicas, em vez de serem ouvidas em comissão, pudessem acompanhar diretamente as visitas e que, ab início, nos fizessem um briefing no local e que depois acompanhassem a restante parte da visita. Porque nos parece a nós que era muito mais, repito, produtivo do que estar a ouvi-las aqui e depois, numa fase ulterior, ir ao local. Portanto, deixávamos esse repto e esse desafio, que me parece tanto perfeitamente normal.
Nada a opor. Aliás, a proposta não tinha esse formalismo. Portanto, esse, aliás, é o modelo ideal, é reunirmos lá. Eventualmente, temos que ver como é que fazemos as visitas. Se calhar, nós referimos aí todos os polos, mas talvez não se justifique ir à ajuda, a Belém. Está
fechado. A junta de Belém?
Isso é que é melhor, talvez, não ir lá. Eu creio que ainda lá estão alguns serviços. Mas entre ir ao Hospital da Marinha, ao Hospital da Santa Clara, ir à Estrela e talvez a última visita pudesse ser o Lumiar. Mas talvez isso. A Comissão Técnica é uma. Mas podíamos fazer em duas vezes, acho eu.
Em função também da nossa agenda, temos outras coisas que marcar. Sr. Deputado João Rebelo. Sr. Deputado António Filipe. Muito bem. Então fica combinado. A proposta está para...
Não ofereço o merecimento dos autos.
Ah, oferece o merecimento dos autos. A proposta é aprovada por unanimidade. Assentamos então que as visitas serão acompanhadas, pelo menos no início, se decidirmos fazê-las em mais do que um dia, que é o mais provável, porque não estou a ver como é que a gente, por exemplo, nos polos dos hospitais, conseguimos ver os três no mesmo dia. Um no Lumiar, outro aqui na Estrela.
Se calhar conseguimos ver Santa Clara e Estrela no dia.
É provável, sim.
No outro dia, no Lumiar, talvez.
Mas aí teria sentido que a equipa que estudou esta matéria nos acompanhasse no início da visita, e não fosse necessariamente connosco depois, no segundo dia, ao Hospital do Lumiar.
Eu acho que até pode concentrar isso.
Eu acho um pouco difícil. Mas, enfim, depois a gente gera isso. E fazemos a mesma coisa com as instituições de ensino militar. Exatamente.
Cai esta parte da proposta da audição em comissão.
Exatamente. A ver se conseguíamos encaixar as três no mesmo dia. Depende. Não, mesmo os hospitais, se conseguir.
É possível.
Pode ser que alguma delas nos ofereça um almoço.
Sim.
E vamos lá almoçar. Começamos com o almoço. O senhor deputado Álvaro de Sousa Silva não achou bem?
Não.
Não
gosto.
Não? Não, eu não disse nos hospitais, não. Muito bem, está aprovado por unanimidade. Passamos agora, eventualmente, à questão seguinte, que tem que ver com o seguinte facto. Como sabem, o Partido Comunista apresentou ontem uma proposta no sentido da audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional a propósito da questão dos estaleiros navais de Ana de Castelo. A proposta chegou à Comissão ontem ao final do dia e, portanto, não está agendada. E daí que a minha primeira pergunta é se há ou não acordo dos grupos parlamentares, no sentido que a questão, porque não consta da ordem de trabalhos de hoje, possa ser analisada já hoje. Pode? Consentimento unânime, muito bem. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e queria congratular-me com o consenso gerado para que esta proposta possa ser já hoje apreciada. Porque, de facto, os estaleiros navais Viana do Castelo conheceram desenvolvimentos que foram tornados públicos ontem, e daí esta nossa proposta, que hoje mesmo tiveram desenvolvimentos. Aliás, o Grupo de Trabalho das Audiências desta Comissão acabou de receber uma delegação da Comissão de Trabalhadores dos Estaleiros Navais de Viana. Eu lembro-me sempre de uma reunião ordinária que tivemos com o Sr. Ministro aqui há uns tempos, em que esta questão não foi questionada, porque na altura parecia que a questão estava relativamente pacificada, ou pelo menos havia uma decisão que tinha sido tomada e que os desenvolvimentos estavam em curso, e o Sr. Ministro da Defesa lamentou aqui que ninguém lhe tenha perguntado nada sobre os estaleiros navais de Viana. Até olhou para nós com um ar desafiador e dizia: os seus deputados hoje não perguntam nada sobre os estaleiros navais de Viana. Ora bem, nós achamos que é a altura de satisfazer essa ansiedade do Sr. Ministro de poder esclarecer efetivamente o que se passa com os estaleiros navais de Viana. Esperamos que não seja ele que na altura lamentava tanto que ninguém lhe perguntasse nada. Seria muito estranho que agora fosse ele a não querer que lhe perguntassem nada. Porque, de facto, as informações que vieram ontem em público é que um dos concorrentes brasileiro que se teria desinteressado dos estaleiros navais, só haveria neste momento um interessado, que seria uma empresa russa, e pior que isso, as informações que tivemos mais recentes são de que a empresa se encontra praticamente paralisada, e que, inclusivamente, os contratos de navios asfalteiros para a Venezuela, que têm contratos no montante de 128 milhões de euros e que permitiriam perfeitamente viabilizar empresas, estão parados. E, portanto, que a construção desses navios já deveria estar, pelo menos o primeiro, num estado adiantado e que está na estaca zero, ou seja, os estaleiros não estão a fazer rigorosamente nada para cumprir os contratos que assinaram. E isto é, do nosso ponto de vista, extremamente grave. É extremamente grave. Isto corresponde, do nosso ponto de vista, há um ato de verdadeira sabotagem económica e tem que haver um apuramento de responsabilidades por isto. Portanto, isto não pode ser, quer dizer, o país não pode assistir a situações como estas, depois de termos assistido ao triste folhetim que envolveu o navio Atlântida, agora assistimos a um folhetim igualmente triste, que é a inviabilização do cumprimento dos contratos de navios asfalteiros para a Venezuela no montante de 128 milhões de euros. E, portanto, o país não pode estar a desperdiçar centenas de milhões de euros sem que ninguém responda por isto. Quer dizer, a culpa não pode aqui morrer solteira. E, portanto, nós entendemos que se justifica desde já que o responsável político, pela tutela dos estaleiros navais de Viana, venha aqui fazer o ponto de situação e explicar o que é que efetivamente se passa e que responsabilidades é que vão ser apuradas por esta situação e, sobretudo, como é que se põe termo a uma situação como esta. Nesse sentido, nós, a nossa proposta é que se peça uma reunião urgente desta Comissão com o Ministro da Defesa Nacional, exclusivamente para discutir o problema dos estaleiros navais de Viana.
Sr. Presidente, nós não vamos agora aqui discutir a questão dos estaleiros, não é essa a proposta. A proposta é no sentido de ser ouvido o Sr. Ministro e nós concordamos com essa audição que seja feita. É uma questão depois de acertar uma data que o Sr. Ministro cá possa vir à Comissão prestar os necessários esclarecimentos sobre esta matéria. Obrigado.
Sim, exatamente os mesmos termos. Sendo que eu sugiro, já que o Sr. Ministro vem cá em duas semanas, que eventualmente, porque eu não estou a ver, ela vir para a semana porque não está cá a reuniões fora, acho eu dele. Portanto, o urgente seria no dia 26, que é a primeira vez. São três semanas. Portanto, o PCP que veja isso. Ou então, exclusivamente, uma parte podemos fazer, sugerir que da manhã desse dia o Sr. Ministro viesse para falar exclusivamente sobre os estaleiros, acompanhado com a administração da Empordef e dos estaleiros. Portanto, acho que sugeria uma coisa nesses termos. Mas concordamos com...
Eu tinha uma sugestão, se fosse porventura viável. Nós temos a vinda do Sr. Ministro no dia 26. Não seria possível, no dia 26, não seria possível que o Sr. Ministro antecipasse essa sua vinda no dia 26, por exemplo, para o dia 19? Então, para o dia 12? Não, não, não há férias este ano, nem há problemas. Estou a dizer. Não? Ou então eu sugeria, numa ideia de antecipar este assunto, eu sugeria, por exemplo, desse até ser numa quarta-feira de manhã.
Mas dia 20 também temos a
reunião
fechada da Comissão.
Acho que podia ser dia 13.
Mas dia 13, por exemplo.
Urgência é urgência.
Eu acho que não há problema sobre essa matéria.
Era um ponto que eu ia esclarecer. Porque não há coincidência entre a proposta do PCP e a aquiescência da maioria. O PCP frisou que era com caráter de urgência. E a maioria disse, bom, que não se opõe a que o senhor aceita que o senhor ministro cá venha, mas não com a urgência que foi proposta.
Não, Sr. Presidente, desculpe, o PC tem uma proposta. A maioria vota a favor, contra ou abstenção da proposta.
Desculpe, se votar, sim. Só que o que a maioria disse não foi isso. A maioria disse que ver com o Sr. Ministro, quando é que o Sr. Ministro pode cá vir, não atribuindo o caráter de urgência. Esse ponto tem que ser esclarecido.
Dá-me licença.
Sr. Deputado Marcos Pedrão.
Ó, Sr. Presidente, eu julgo que esse ponto realmente tem que ser esclarecido.
E por isso é que o Sr. Deputado João Rebelo depois disse, já que cá vem a 26.
Pois, ó, Sr. Presidente, eu acho este episódio todo muito recambolesco. Porque estou mesmo a pensar de fazer ali um acordo com o deputado António Filipe, só que o PC com certeza não aceitará. Eu, da próxima vez que quiser apresentar uma proposta para vir cá ao Ministro, peço ao PC para fazê-la, porque a maioria, pelos vistos, aprova as propostas do PC e não aprova as do PS.
Coitados.
Aprovámos...
Já chumbou uma vez a do PC que teve que usar um putestativo.
Coitados. Propusemos também...
O PS é uma vítima.
Propusemos também uma visita ao estaleiro, que, aliás, os deputados da Comissão de Defesa farão na próxima segunda-feira, de acordo com aquilo que foi possível. Compatibilizar com a agenda da administração dos administradores dos estaleiros, que foi pena a Comissão ter chumbado. Como se percebe, seria útil que a Comissão lá fosse nesta ocasião. Ó, Sr. Presidente, agora eu gostaria de deixar aqui bem claro o seguinte. Eu consideraria, no mínimo desonesto, que a maioria votasse a proposta do PCP por vergonha de votar contra uma proposta que chama aqui o Ministro numa ocasião destas para falar num assunto destas, e o fizesse de forma a fazer cair a vinda do Ministro na sua visita, na sua vinda ordinária à Comissão no dia 26, e transformar uma proposta que é naturalmente urgente, porque o assunto é urgente, numa proposta para o Ministro vir cá daqui a um mês. Eu consideraria isso, no mínimo, desonesto. A proposta é uma proposta de audição urgente e é nesse sentido que a proposta deve ser tratada. E daí o sentido da proposta do senhor deputado Miranda Calha de procurarmos já aqui uma data breve para o ministro cá vir tratar deste assunto.
O senhor deputado Marcos Pessoa, precisamente porque eu entendi que havia aqui alguns equívocos, é que eu suscitei a questão, porque o senhor deputado João Rebelo, por exemplo, foi claro, pode-se aproveitar a vinda do senhor ministro para falar do assunto, e portanto
Mas, Sr. Presidente, eu não discordo da proposta do deputado João Rebelo, desde que essa vinda seja antecipada. E tratamos deste assunto e depois das questões
muito
ordinárias
bem.
Da Comissão.
Sr. Deputado Jalel.
Sr. Presidente, eu venho reafirmar algo que já disse no passado. Eu, pessoalmente, não manifesto que não tenho nenhum interesse que o Sr. Ministro cá venha. Porque, como se comprova pelos factos hoje aduzidos, aqui em relação aos estaleiros de Viana, o Sr. Ministro é absolutamente irrelevante. O que eu gostaria que viesse cá era o Sr. Ministro Miguel Relvas, porque esse, de facto, é o que manda no Governo. E o Sr. Ministro, nada, não tem absolutamente nenhuma influência. Muito obrigado.
Senhores deputados, então vamos a... Senhor deputado Joaquim Ponte.
Oh, Sr. Presidente, eu não queria criar nenhuma polémica, nem fazer aqui juízes de valor, nem insinuações acerca daquilo que cada um pensa relativamente a esta matéria. Não quero fazer aqui insinuações sobre nada do que cada um pensa relativamente a esta matéria. O que eu aqui disse e repito é que o grupo parlamentar do PSD está disponível para votar favoravelmente a proposta do Partido Comunista. Ponto. E é só.
Oh, Sr. Presidente, eu naturalmente que só tenho que me congratular com a aprovação da proposta, mas também acho que há aqui alguns aspectos que devemos clarificar, porque isto é como o orçamento, aprova-se e depois executa-se, e portanto a execução orçamental é tão importante como o próprio orçamento, e portanto temos que ver exatamente como é que vai ser dado cumprimento a esta proposta, porque nós sabemos que o Sr. Ministro vem cá daqui a umas semanas na reunião ordinária. Mas se achássemos que essa reunião era suficiente para discutir esta questão, nem sequer propunhamos nada relativamente aos estaleiros, não é? E, portanto, entendemos é que esta questão, primeiro, não deve ser diluída num conjunto múltiplo de questões que são objeto, normalmente, da reunião ordinária. Achamos que se justifica, primeiro, que haja uma reunião exclusivamente para debater esta questão e que o Sr. Ministro se faça acompanhar, porque é muito bem entender... se não quiser vir sozinho ou apenas com os seus ajudantes de campo para essa reunião, para que possa esclarecer cabalmente qual é a situação dos estaleiros navais. E que, obviamente, esta proposta só faz sentido se lhe for dada a execução com caráter de urgência, porque não é daqui a umas semanas que esta questão deve ser resolvida, esta questão deve ser discutida já. E, nesse sentido, a forma de dar cumprimento a esta nossa proposta é que, com a maior celeridade possível, designadamente na próxima semana, se possa encontrar um espaço para que se realize essa reunião que o Sr. Ministro fez. E, portanto, a nossa proposta pressupõe a urgência na sua execução.
Muito bem. Embora eu deva esclarecer, Sr. Deputado António Filipe, que o caráter urgente da proposta do PCP não consta da proposta do PCP.
Sr. Presidente, mas consta da respectiva fundamentação oral.
Sim, mas não consta. E o que nós votamos não é a fundamentação.
E do seu espírito.
Nós votamos não é a fundamentação. Muito bem. Sr. Deputado Miranda Caio já tinha pedido a palavra.
Sim, é só por uma coisa muito simples, que eu penso que se podem concentrar, portanto, numa antecipação da vinda do Sr. Ministro no dia 26, se podem concentrar todos os objetivos que há em relação à vinda do Sr. Ministro à Comissão de Defesa. Não só a análise em relação às questões que têm a ver com os estaleiros navais, mas também em relação à política de defesa nacional, que é a matriz essencial da vinda do Sr. Ministro no dia 26. E, portanto, podíamos convergir. E temos aqui o dia 20, temos o dia 13, temos o dia 12, onde pode estar... Pronto, até... Dia 13. Pois, mas é isso. Nós temos, por exemplo, condições ótimas, em termos da nossa própria Comissão, de flexibilizar a reunião da Comissão de Defesa.
Isso não temos, porque nós já nos comprometemos com um determinado calendário para efeitos de agendamento em reunião plenária.
O que eu propunha era flexibilidade nisso, na gestão da vinda do Sr. Ministro antecipada à Comissão.
Sim. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu, para esclarecer exatamente o que foi dito por mim, ou seja, nós estamos a votar um pedido do Partido Socialista, do Partido Comunista, que diz o que diz, não fala de urgente. Quando eu sugeri a dia 26, Sr. Deputado Marcos Porcel, não é por má fé ou por vergonha, é porque eu li o requerimento do PCP e tentei de acomodar esse requerimento com uma vinda já do Sr. Ministro, que era a mais cedo que tínhamos. Agora estão a dizer que é urgente, já é outra coisa. São dois aspectos diferentes. A mim não me importa, como eu lhe disse, que extraíssemos a discussão dos estaleiros fora do âmbito da discussão com o Sr. Ministro no dia 26, para fazer só de manhã essa discussão. Agora, a proposta de ser dia 13, eu tenho sérias dúvidas que vai acontecer, porque se eu não estou enganado, há uma reunião qualquer a nível da NATO, da União Europeia, para a semana, é isso que eu estou a dizer. É por isso não... não... E depois...
Bom,
E, portanto, o que eu sugiro é que nós, os partidos da maioria já votaram, e também mostraram favoráveis à solicitação do PCP. Também achamos que era interessante que o debate sobre esta matéria fosse feito separado do debate, e também concordamos com o deputado Miranda Calha, que vamos falar de assuntos, ou seja, isto é muito importante, mas acho os assuntos da defesa nacional, se calhar, mais relevantes do que propriamente os estaleiros vivendo no castelo. Mas não é muito importante o estaleiro, com certeza, eu não digo que não. Os dois partidos já manifestaram a disponibilidade de separar essas duas discussões. Agora, isto vai depender do seu presidente de alcançar um entendimento com o ministro da Defesa da vinda cá para essa discussão. Portanto, é isso que está o nosso posicionamento. Não estamos aqui contra, seja o que for, em relação a isto.
Qual é a disponibilidade da agenda do Sr. Ministro? Mais não posso fazer. Mais alguma coisa, Srs. E Srs. Deputados? Está encerrada a sessão. Muito obrigado. Então, diga lá, senhora.